Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Lembrando, nessa temporada do podcast, a gente está investigando cultura organizacional de agências de publicidade. Sempre a mesma pauta para 10 agências nacionais, desde as mais tradicionais até as mais recentes. Se você quiser colaborar com esse projeto, ele depende e sobrevive de doações de vocês. Todos os links do Apoia-se, do Pix, estão todos aqui na descrição. É só clicar. Qualquer valor ajuda muito, de verdade. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Tô hoje com mais uma pessoa muito especial nessa temporada Investigando Cultura. Hoje eu tô aqui com a Joana Quintana, da Soco, e vou começar jogando para ela as perguntas clássicas desse podcast. Joana, quem é você na propaganda e na vida? Conta.
Oi, oi. Um prazerzão estar aqui, né? Primeiro agradecer, dizer que eu sou muito fã, não só de você, mas do programa também. E bom, tentar responder aqui de forma rápida e breve, que é uma pergunta complexa, né?
Muito.
Bom, eu sou uma mulher branca, cis, de 36 anos, diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença neurológica autoimune sem cura e progressiva. Acho muito importante sempre falar, normalizar, né, que pessoas têm questões de saúde, doenças, etc. Eu sou nascida e criada na periferia da Zona Sul de São Paulo, num bairro que chama Jardim Marizal. Então, por ter essa relação, né, com a periferia, eu sempre fui conectada com projetos sociais nessa comunidade aí do Jardim Marizal, muitos amigos envolvidos em projetos sociais. Eu amo praticar dança, né? Uma curiosidade sobre mim é que eu já fui patinadora artística, bailarina por muitos anos, segui aí os passos da minha mãe, que também foi bailarina. E aí, nesse ambiente também, conheci muitos corpos diversos, né? Me conectei com várias pautas relacionadas à dança e com muitas pessoas que resistem a essas opressões desse ambiente tão, né, opressor por si só. Enfim, acho que a minha vida resume muito quem eu sou, né? Que eu sou uma pessoa insatisfeita com o mundo que a gente vive, super incomodada aí com as desigualdades, né? E eu acabei decidindo intencionalmente, desde que eu me entendi, né, uma pessoa periférica, uma mulher e etc e tal, a combater essas desigualdades, né? E nesses espaços de privilégio, né? Também por ser uma mulher branca, uma mulher cis, poder agir e diminuir na medida do possível essa desigualdade. Na publicidade, eu trabalhei por muitos anos em agências grandes, né, na área de atendimento. Eu nasci no atendimento, foi 13 anos de trajetória nessa área. Eu costumo falar que foram 13 anos, não 13 dias, então eu vi muita coisa na publicidade, e a maioria delas que eu não gostaria de ter visto, né? Uma publicidade muito complexa, quando eu comecei lá em 2007. E aí foi aí que eu fui entendendo o meu caminho, meus processos pessoais de carreira e decidi focar também intencionalmente nessa área de pessoas, né? Então eu fui me voltando, trabalhando, fui para a área de pesquisa, trabalhei muito com diversidade e inclusão, pesquisas focadas nesse tema. Trabalhei para ONGs também focadas em diversidade e inclusão. E aí eu fui chegando aos pouquinhos, né, alcançando alguns espaços até entrar nessa área de liderança de pessoas e cultura, que no caso hoje eu lidero essa área na Soco.
Adorei. Deixa eu te perguntar, para a gente começar amplo, macro, como eu tenho feito aqui nessa temporada, vou começar com uma pergunta bem ampla e depois a gente vai afunilando. Tá para você, o que significa cultura de uma agência?
Nossa, olha, de uma forma bem simples, a cultura para mim é a percepção residual de tudo que a gente faz na prática, no dia a dia. Isso é cultura. Eu costumo falar que é impossível a gente ter uma cultura X ou Y se a gente não agir dessa forma, né? Dessa forma X ou Y que a gente está se propondo. Tem muita gente que fala de cultura como se fosse possível a gente colocar a cultura num PPT, num keynote, numa coisa super ultra planejada, né? Isso também é parte desse processo ou então trata a cultura como uma coisa isolada da área que é responsável por isso, né? No caso, sei lá, da área de pessoas e cultura, do RH. Mas é mais do que isso, né? A gente precisa que a empresa como um todo seja liderada por pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que sejam ativas diariamente, que não é fácil, nesses objetivos em comum. E para mim, um ponto principal de cultura é que essas pessoas, né, na liderança e que têm todos esses acordos afirmados e reafirmados diariamente, estejam preparadas para lidar com os obstáculos, os medos, as críticas, as perdas, a exposição e também com várias coisas que são desconhecidas, né? Então, é isso, assim, eu sinto que é muito desafiador, mas é mais, a cultura basicamente se resume no que a gente está fazendo na prática, todos os dias.
Você falou sobre os acordos firmados e reafirmados, assim, quero te perguntar, aí na Soco vocês definiram uma cultura no sentido de escrever no papel e revisitam ela, etc, ou ela é essa cultura que várias pessoas também já relataram aqui nessa temporada, que ela foi se criando naturalmente, organicamente, aí não tem uma definição no papel, no PPT, etc. Como foi aí na Soco para definir essa cultura?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu tô na Soco há pouco tempo, eu fiz um ano de Soco, mas a Soco nasceu organicamente, né? Com essa cultura que a gente foi aprimorando, né? De certa forma. Então ela nasceu de uma vontade de criar uma agência a partir de um novo olhar, né? Tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, né? A gente fala muito, né? E é reconhecido muito no mercado por falar sobre o combate às práticas tóxicas ao longo desses anos de vida, né? Da Soco, de existência. Mas essa não é a nossa única vontade, né? Então por isso que eu digo que a gente foi aprimorando e hoje a gente tem, sim, tudo muito bem acordado, né? O que define a cultura da Soco também passa pela busca de proporcionalidade com referência, né, no IBGE Brasil, em termos de diversidade, zelar para as lideranças serem, além de diversas, também inclusivas, né? Preparar para que todo mundo tenha profundidade no entendimento e na condução da diversidade e inclusão no dia a dia, ter comunicações claras, esse é um grande desafio, mesmo no mercado de comunicação, né? A gente sempre trazer as informações estruturais antes da porta para dentro, para depois ir da porta para fora, né? Que é importante a gente ter esse contato direto de comunicação. Enfim, tem diversidade nos espaços que a gente ocupa no mercado quando a gente está ali em nome da Soco. Enfim, a gente tenta, assim, ao máximo que a gente pode, ter vozes plurais dentro da Soco. E tudo isso são acordos, né? São conversas e são estruturados, sim. A gente faz intencionalmente, eu gosto muito de falar e reafirmar essa palavra. Tem muita intenção no que a gente está fazendo, tem muito planejamento, apesar de ter surgido de forma orgânica assim. Então, é um pouco das duas coisas, né?
Justo. O que que te leva a... Eu acho que a gente tem um caso que eu tenho citado aqui nessa temporada, que recentemente a gente viu viralizar no Twitter, ou sei lá onde, uma funcionária que foi cortada de uma empresa, acho que nem era da indústria de publicidade, né? E ela foi com a seguinte justificativa, né? A perda do fit cultural. Você não tinha fit cultural mais com a empresa. O que te leva a perder cultura e, ao mesmo tempo, o que te leva a solidificar essa cultura? Quando a gente tá falando de publicidade no ano de 2024, a gente olha pra... E aí, tô te direcionando muito bem essa pergunta, porque assim, de todas as empresas que eu mapeei pra chamar aqui, nem todas elas têm a área de cultura nomeada, institucionalizada dessa forma. Então, quero muito enfatizar essa pergunta pra você, porque me parece ser importante a gente definir o que é essa solidificação e o que é essa perda de cultura, que a gente ver ao longo dessa implementação da área de cultura na nossa indústria, sabe?
Total, total. É um assunto novo, né, de certa forma. E, de fato, assim, eu reconheço que poucas pessoas estão planejando mesmo a cultura dentro do nosso mercado, principalmente dentro de agência de publicidade, né? Para tentar responder a sua pergunta, acho que eu vou responder ela em partes, né?
Tá bom.
Eu acho que depende muito da cultura que a gente está falando, né? Por quê? Vou explicar um pouco. Acho que tem agências com suas culturas, e aí eu coloco que é a grande maioria, 100% focada em performance e qualidade do produto criativo. E isso é algo mais fácil de manter, tá? Como cultura. Uhum. Eu tô dizendo mais fácil, não que seja fácil, tá, uhum. Lucas? Que fique bem claro, porque perfeito. Cultura nunca é algo fácil de fazer manutenção, de construir, etc e tal. Mas por que que eu acho que é mais fácil? Porque o mercado, como um todo, ele acompanha essa cultura. É o que se cobra e o que se espera das agências há muitos anos, né? É estrutural. Então, o que que eu quero dizer com isso? Essas empresas têm todo o suporte, que eu chamo de suporte invisível do mercado, para fazer a manutenção dessa cultura de performance, né? Ou seja, elas podem descartar pessoas que não funcionam com rapidez, facilidade. Elas podem propor prazos além da capacidade de um time, ligar e desligar peças, né? A gente escuta muito terminologias como plug and play, né? Que são muito focadas em performance, entrega, agilidade, né? No final, é isso que o mercado espera dessas agências, né? Da porta para dentro e da porta para fora. Agora, quando a gente está falando de uma cultura como a da Soco, como a Soco se propõe ser, que é um contraponto a essas práticas, a gente tem um desafio gigante, né, para fazer a manutenção dessa cultura. Por quê? Porque a gente ter essa cultura diferente, que vai para esse contraponto, não exclui o fato de a gente ter que entregar performance e um trabalho criativo excelente, tá? Isso é importante, isso é inerente à nossa cultura, a gente precisa entregar e tem que estar lá. Mas a gente junta isso ao fato do mercado ainda ser super iniciante no cuidado com as pessoas. O que que isso significa, né? Todo mundo, né, quer diminuir turnover, todo mundo quer ter time diverso. Isso foi muito, né, falado por muito tempo ali, né, nesses recortes desses últimos 5 anos. Mas ninguém está disposto a repensar a lógica de trabalho construída há anos, que considera a rotina de pessoas normativas, com uma série de privilégios, e que permitem que permitiam, né, esses corpos, essas pessoas, esses privilégios que elas acessavam, permitiam elas acessar esse ritmo de trabalho, tantas horas de trabalho, até mesmo esses corpos, né, que antes habitavam, né, a publicidade, tinham estrutura emocional, estrutura física para lidar com esse ritmo de trabalho, com essa cultura de performance, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da diferença de uma mãe solo, negra e periférica, entregar performance nas mesmas 8 horas que um homem branco, pai, cis, classe média, que tem esposa, carro, funcionário todos os dias na sua casa e uma rede de apoio próxima. A gente, na verdade, quando a gente está falando da cultura que a Soco está se propondo, a gente está falando de todos esses questionamentos, né? Questionamento estrutural. Então, a mudança que a Soco propõe em termos de cultura interna, ela precisa que o mercado inteiro se movimente para ser integralmente implementada, né? A grande verdade é que é uma utopia, né? Que você sozinho consegue mudar o mercado inteiro. Mas, bom, dito tudo isso, né, que é muita coisa para a gente digerir, acho que o que leva a gente a perder a nossa cultura hoje, falando da cultura especificamente da Soco, são os prazos do mercado, os processos de concorrência, a falta de conhecimento generalizado sobre desenvolvimento de pessoas diversas, a necessidade que a gente tem de sobreviver e ser rentável como uma empresa nesse ecossistema que eu acabei de narrar, que é muito focado em performance, entrega e agilidade. Por outro lado, o que solidifica a nossa cultura, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só o que a gente está fazendo ou não fazendo, tendo sucesso ou não em relação ao combate às práticas tóxicas. Na verdade, o que solidifica é como a gente reage a essas práticas tóxicas, muito embora elas estejam além do nosso controle total, né? A gente, como eu acabei de falar, a gente não tem controle, eu não consigo resolver problemas de um mercado inteiro. Mas eu consigo entender como eu vou responder, como eu vou endereçar, como eu vou buscar soluções, como eu vou trazer reflexões, como eu vou priorizar, como eu vou dialogar. Então, a gente precisa viver cada dia de acordo com o que a gente acredita para ter uma cultura sólida, né? Mas esse é o desafio, né? Do ponto de vista da cultura que a gente se propõe ter. Porque antes de viver a nossa cultura, que eu acabei de dizer que é uma utopia, a gente precisa nos comprometer em fazer acordos diariamente para não deixar que essa utopia morra ao longo desse processo de mudança. Entende? Então, eu acho que é muito complexo, depende muito de qual cultura a gente está falando, né?
Você abriu 700 e
12 gavetas na minha cabeça, assim, que, porra, agora eu quero... A pauta já vai ir, desculpa isso, mas a pauta já vai ir pro outro lado aqui, vai virar uma grande conversa, mas vamos lá. Beleza, tem uma coisa que tem aparecido muito aqui nessas conversas sobre cultura, que é... me parece que... E é uma coisa que o psicanalista sempre me fala. O problema não é se descobrir o que você tem que fazer. O problema é como você sustenta isso que você descobriu que você tem que fazer frente aos desafios do dia a dia, assim, porque o sistema tá prontinho pra te botar onde você estava, né? Então, assim, você descobriu que você tem que ir pro outro lado, como é que você sustenta isso? E o que tem aparecido muito aqui, e agora aparece, acho que pela primeira vez com você, do choque do mercado, mas é o choque com a cultura do cliente. Quando a minha cultura que eu tô tentando implementar aqui se choca com uma cultura já estruturada de uma marca de 100, 150 anos que tá no mercado, operando, e assim, global, que tem uma dificuldade enorme em mudar processo, que já paga em 200 dias seus fornecedores e etc e tal, por exemplo. E aí você traz agora uma parada que é, pô, uma empresa que se propõe a romper com padrões do mercado, ela também tem que romper com padrões do sistema em que ela está inserido. E essa é uma parada, assim, de fato, e eu entendo como utópica, mas eu vou chegar no último ponto aqui para ver se eu trago mais alguma coisa aqui, que é, salvo engano meu, acho que eu posso estar muito louco, mas foi também no episódio com a Brisa aqui que a palavra utopia apareceu nesse podcast, que foi assim, é utópico. Mas se não for pela utopia, eu começo a abrir mão de todas e não sustento nada da minha cultura, você percebe? Do tipo assim, por mais que eu entenda que é um ideal, e o ideal por natureza é inalcançável, eu ainda assim preciso botar isso no papel, que é o meu ideal a buscar, porque se eu... Vamos lá. Se eu começo a dizer assim, tá, eu não vou conseguir o 100%, então eu vou tentar 75%. Então você vai conseguir 50%, porque o sistema vai te puxar pra trás. Se você definir que você quer 50%, você vai conseguir 25%. Então, assim, por mais que seja utópico, eu ainda prefiro essa sustentação do utópico e sabendo que eu não vou chegar lá, mas eu sustento... Sabe assim, é quase uma... A consciência da utopia, sabe assim? É tipo assim, pô, eu sei que é utópico, mas eu preciso sustentar que eu quero a utopia porque eu sei que o sistema vai me puxar pra trás, porque não depende só de mim. E aí eu acho... Agora... Terminando meu TED Talk aqui, desculpa por isso, mas eu acho que a parada toda tá em assim, ó, nesse quesito, quando a gente vê, quando além da Soco, várias outras agências se propõem nesse ritmo de ir nesse contrafluxo do mercado, seja da performance, seja das jornadas de trabalho insalubres que a gente teve por muito tempo aqui, elas são cobradas por, bom, mas não são perfeitas. É óbvio que não são perfeitas, né? Porque estão inseridas no sistema que estão, e estão muito próximas ao motor do capitalismo, então, né? Então, se desenrolando com vários players, não é só com um, você não tem um cliente, você tem diversos, que tem diversas culturas. Então, assim, é óbvio que não tá perfeito e dificilmente vai ser, mas tem essa parada de sustentar vocalmente o que você quer pra, no mínimo, se influenciar o caminho que o mercado toma, sabe assim? Então, tipo, eu não consigo fazer tudo. Então, eu tenho uma grande pira com essa parada, tipo, isso é pro PR, isso é pro release. Pô, eu prefiro que seja pro release do que não seja pra nada. Do que a inação que a gente teve durante muito tempo frente a vários problemas, sabe? Desculpa, fui bem longe, militei aqui, virei até... saí do personagem apresentador, mas enfim.
Total, não, eu entendo, assim, porque quando você vai tentar responder essas perguntas que são... simples, né? Manutenção de cultura, como... tudo depende, né? Depende dos caminhos, das escolhas e dos acordos, né? Como a gente mesmo linkou uma pergunta na outra. E isso não é uma coisa que se faz individualmente ou que se faz pelo C-level ou na área de RH. Aí que tá também o desafio, o segundo desafio, né? Dessa manutenção de cultura, que é uma cultura disruptiva, que no caso da Soco se propõe a ser diferente, E eu falo muito sobre alinhar as expectativas também das altas lideranças, porque a gente tem muito mais... eu não gosto de usar a palavra sofrimento, porque vai para um lugar muito dramático, mas a gente tem muito mais desilusões do que comemorações, né? E é complexo mesmo, porque a gente tem que alinhar e recombinar e combinar, e entender que não deu dessa vez. Aqui é um jogo de perde-ganha, o tempo inteiro. E é isso, assim, a gente fala muito de utopia porque é o que move, né? É o que move a transformação. A gente não pode se esquecer nenhum dia de que a gente está trabalhando, e é passinhos de formiga, em pequenas ações, em pequenos movimentos que a gente vai conseguir chegar lá. A gente não vai virar e falar assim, gente, pronto, conseguimos, mudamos a propaganda, agora vamos só todo mundo trabalhar e ficar feliz. A gente sabe que a gente ao mesmo tempo é cobrado por isso, tá? Ué, mas vocês não falam que vocês combatem? Cadê a soco combatendo? É complicado, porque ao mesmo tempo que a gente precisa combater as práticas do mercado, quem combate as práticas de um mercado, combate o próprio mercado, que precisa sobreviver dentro. Complexo. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é isso. A gente não pode deixar esfriar esses nossos sonhos e vontades. Se a gente conseguir 1%, já estamos felizes. Depois a gente consegue mais um, e mais um, e mais um, e aí a gente vai vendo uma mudança. Mas isso a gente está falando de gerações, talvez.
Total. Ah, concordo, total. E aí tem uma parada que não era muito mais fácil? Era muito mais fácil você seguir o discurso da performance. Pô, tá tudo pronto.
Os releases estão... é mais fácil.
Pô, os releases estão prontos, o discurso tá pronto. Você não tem que estudar muito além do seu próprio negócio, né? Mas romper com uma parada tem essa dificuldade de... Você tem que estudar. Vai ser mais esse sofrimento, assim, por mais que em algum momento possa parecer uma... Isso que você falou, né? Esse medo de parecer meio romantizar o sofrimento da disrupção, assim, né? Não, vai ser sofrido. Mas você tem que se desacomodar em alguma medida, né? Do contrário, você segue o padrão do que a gente tinha. E dito isso, eu queria trazer para essa outra pergunta de... Você falou algumas dessas disrupções que a Soco propõe, e de fato, assim, né? Eu vejo muitas das que você falou aqui como terem sido preconizadas, assim, pela Soco no mercado. Quando eu te falo assim, pô, por que é legal trabalhar na Soco? Qual é o traço mais importante da cultura da Soco? Qual que você responde? Se você tivesse que escolher um. E eu tô perguntando eu Joana, muito... tá? Não é tipo assim, pô, tem todos esses. Não, a Joana acha qual que é o mais legal.
Um só é muito difícil pra mim. Eu tenho dois que são os meus favoritos e o que me move também, o que me faz estar na Soco, né? Porque no final do dia eu também sou uma pessoa cheia de sonhos, vontades e expectativas. Eu diria que seria cuidado e vulnerabilidade. E aí eu te explico por quê, assim.
Tá bom.
Porque na Soco tem uma preocupação genuína, que ela começou em dores de vivências pessoais de quem criou a agência, né, das pessoas que estavam lá desde o início. E hoje é estrutural e institucional. Então, assim, parte, né, a ideia da Soco parte desse lugar de cuidado com as pessoas, de mudança, né, de reinvenção, de repensar. Eu acho que existe uma vulnerabilidade gigante também em se propor a fazer isso dentro de um cenário de mercado que eu acabei de narrar para você. Porque assim, a Soco recebe muitas críticas, como eu disse. Óbvio que recebe, né? Quem se propõe a mudar e fazer é duramente cobrado, né? Basta você tentar mudar alguma coisa para ser cobrado por isso duas vezes mais que alguém que está deliberadamente replicando práticas tóxicas sem nem se questionar. Então, assim, eu acho que dentro de muitos erros e muitos acertos que a gente tem, a gente se propõe ao menos errar diferente, sabe, Lucas? E eu acho que isso é um traço muito importante e que eu já vi Cime falar muito sobre vulnerabilidade, isso é falado abertamente entre nós. E isso pra mim é uma qualidade absurda, assim, e que eu acho importantíssimo. E veja bem, tá? Eu não sou uma pessoa que apoia, ai, a gente tá aprendendo, a gente tá errando. Eu sempre sou a pessoa que fala até quando, né? Estamos aprendendo, até quando? Sou sempre essa pessoa. Mas é importante a gente errar, entender que a gente sempre vai errar, mas a gente vai errar diferente. Aqui a gente errou, a gente aprendeu. Vida que segue. Mas a gente vai errar diferente. E eu acho que essa vulnerabilidade de não se colocar nesse lugar estratosférico, inacessível de... Né, do publicitário, do que já tá lá, do que já tem, já construiu, dos impérios, é muito importante, é um traço fundamental aqui na nossa cultura.
Pô, agora você me pegou, de fato, eu acho que se tivesse me perguntado isso, eu ia dizer, não, combater práticas tóxicas e tal, e acho que era esse o traço que eu definiria a Soco, assim, e de fato, quando você fala isso, você até me perdoa se eu vou ir um pouco, vou trazer um pouco pro pessoal demais, mas
Eu acho que das primeiras vezes que eu ouvi o Cime falar, e há 1 ou 2 anos atrás, ele já falava sobre isso da perspectiva pessoal dele, do porquê ter fundado a Soco, e há 1 ou 2 anos atrás, quando eu cheguei no seu LinkedIn pela primeira vez, um ano, tinha lá, combatendo esclerose múltipla. Eu pensei assim, caraca, isso aqui seria uma coisa há alguns poucos anos, e até hoje ainda é, uma coisa a esconder no mercado. E sim, não uma coisa a colocar como um, né, um, ó, do lado do meu cargo, eu tenho isso aqui. Então, quando você fala isso, de fato, tem um traço da Soco que eu vejo daqui, desse, não me entenda mal, não é um aceitar passivamente, mas entender as questões de cada uma daquelas pessoas, percebe? Então, assim, não quero botar isso como resolvido, eu imagino que aí dentro tenha diversos problemas e questões, e como você falou, vocês estão buscando isso, mas essa parada de, acho que todos os discursos e conversas que eu já tive e que já vi publicamente das pessoas da Soco e das altas lideranças, falam sobre seus próprios defeitos, suas próprias questões, de uma maneira muito mais vulnerável e aberta, de não se colocar nesse lugar do Olimpo da propaganda, assim, né? Que poderia facilmente já estar, não é? A gente tá falando de uma empresa muito premiada, com vários anos no mercado já. Obviamente que não comparada com outras que estão aí há séculos, mas assim, já está há muito tempo, muito bem estabelecido, e que poderia se colocar num lugar já muito distante, assim, né, dessa... olha, eu... Você me chamou aquela vez de... Como é que é? De sindicalista. Poderia se distanciar da base, mas não, ela tá ali ainda, sabe assim? Essa coisa bem próxima da base, assim. Então, de fato, assim, é um traço, pô, genuíno, assim, que vejo daqui também, assim. Muito legal, gostei.
Não, total. A gente tem isso, né? É muito... Uma coisa puxa a outra, né? A vida é formada em o que te influencia, né? A gente tem um mercado aí de influência bombando, né? Na comunicação. O que te influencia, o que te motiva, o que te prende. Então, por isso que uma pessoa... Não é à toa que as pessoas na Soco, elas são assim. E que, nossa, coincidentemente, já viu o Sim, já viu outras pessoas. Porque isso que nos une, que nos conecta, que faz a gente criar a conexão, que faz a gente se encontrar num mercado, né, tão específico. E falar sobre esclerose múltipla pessoalmente, para mim... Sendo uma mulher branca, cis, heteronormativa, extremamente importante, porque eu acesso lugares e que eu já estou acessando com a construção da minha vida, da minha carreira, de tudo que eu vivi, que eu preciso falar sobre isso. Para mim é importante demais que as pessoas saibam que existem seres humanos que têm doenças e existem e estão produzindo e são capazes. E não, a gente não, né, se a gente não começa a desconstruir os mitos de que somos no Olimpo, todo mundo é muito forte, todo mundo é muito impecável, todo mundo não tem problema, todo mundo é forte toda hora, não cai, não adoece, não cansa, não fica com medo. Eu tenho medo, eu tenho uma doença que é progressiva, eu tenho medo de não conseguir mais, eu tenho medo de não aguentar mais. Isso é importante que as pessoas saibam. É uma vulnerabilidade que te humaniza e que faz com que outras pessoas olhem e falem assim, caraca, minha vida não acabou porque eu tenho um diagnóstico, a minha vida não é ruim, eu não sou uma pessoa que vou ser descartada, eu não virei inválida, né? Que é uma terminologia usada para quem tem doença sem cura. Então, assim, para mim é muito importante, é um assunto super... Eu não me importo, coloco lá, porque para mim tudo que é pessoal também é profissional, porque eu sou quem eu sou, porque vivi muita coisa que vivi e vivo ainda. Mas eu acho que isso é muito uma característica que a Soco abraça. Tipo, não existiu. Eu jamais estaria trabalhando na posição que eu estou em muitas empresas, né? Com o diagnóstico que eu tenho. As pessoas ativamente não me escolheriam. E a Soco, acho que ativamente me escolhe por isso. Porque também tem essa coisa de, poxa, que legal, você vai ter uma visão, uma perspectiva de mundo acolhedora em vários aspectos, né, de vivência. Então é importante.
Puta que pariu, agora outra vez já foi pra outro lado, mas a vida é dura. Vamos lá. Vai acontecer. Mas essa outra parada que eu acho que, olha, novamente vou trazer outro relato da Soco aqui, mas quando a Gabi passou por aqui, ela falava uma coisa muito importante, que era assim, ó, na Soco, o seu traço mais desajustado, ele talvez seja desejado e não silenciado. Então você vê, tipo assim, quando a gente... Eu acho que eu trouxe a Gabi aqui pra falar exatamente nesse sentido de... Salvo engano meu, era um episódio sobre esse perfil que adoto de muito bom grado e que a Gabi faz também de muito bom grado, assim, que várias pessoas da Soco também o fazem, de vocalizar problemas do mercado, né? E de criticar abertamente o que precisamos mudar, uhum. etc. E aí a gente falava assim, e ela dizia nesse sentido de tipo, aqui talvez alguns lugares vão te escolher justamente por isso, porque pra lá vai fazer mais sentido essa autocrítica do que outros lugares que prefeririam, e que preferem ainda hoje, silenciar essa autocrítica e se manter nesse script já pronto do que se espera da performance, do mercado e etc. E assim, eu não vou nem botar um julgamento pra essas empresas que... ainda se mantém nisso e etc. Não quero botar isso de uma forma pejorativa, porque, como a gente falou, sustentar isso é um desafio, é difícil, né? O mercado cobra, os boletos cobram, os acionistas, os investidores, ou sei lá o quê. Então, assim, não quero colocar isso de uma forma pejorativa, mas a Soco me traz também, olhando para a cultura dela, esse lugar de... não só, vou te aceitar, era isso que eu queria dizer na pergunta anterior, né? Não só vou te aceitar, eu preciso dessa sua forma aqui, dessa sua forma de olhar, dessa sua questão pessoal, dessa sua aproximação com uma religião que a gente não tem aqui, de um projeto social que a gente não tem aqui, de alguma coisa assim, porque é isso que tu vai me levar pra esse lugar de ruptura com o que já tava, sabe? Então, pô, papo reto, explodiu de novo na minha cabeça. Bom demais.
Que bom, feliz. Mas eu concordo, é muito bom, né? Você. Qualquer dia eu conto para mais quando a gente tiver mais tempo, mas eu a minha primeira. Conheço a Brisa há muito tempo de mercado já, e a minha primeira conversa sobre hiperaçúcar com ela é muito legal, assim, né? Até a forma como os processos são humanizados de verdade, sem essas camadas tão plastificadas. Uhum. Né? Então eu lembro dela falar comigo assim, poxa, eu não sabia que você tinha esclerose múltipla, o que é? Me conta melhor, você quer? Eu posso pesquisar também, como que você se sente confortável em falar sobre isso? Porque a gente tá falando sobre você vir pra cá, eu quero entender como é que você vem pra cá e quero entender como que a gente aborda esse tema juntas. E eu acho isso foda demais, porque, assim, primeiro que as pessoas tratam como um tabu, né? Uhum. Deficiência, doença, um tabu. É tipo, não, nossa, ninguém toca no assunto. A gente tá vendo, mas vamos ficar aqui todo mundo paralisado. Então é muito importante também a gente abrir um pouco essas conversas. Quem se sente confortável, no meu caso, que já ocupo muitos espaços de privilégio e posso falar sobre isso, falar sobre isso. Falar sobre vulnerabilidade quando você é uma liderança no mercado, né? Importante, eu acho.
Bom demais. Próxima pergunta dura aqui, que é, vocês já passaram por momentos de precisar rever essa cultura por algum erro, falamos, porra, aqui marcamos bobeira, isso aqui não estava escrito, isso aqui precisa ser um acordo, né? Precisamos ter novos acordos aqui para não errar mais, isso acontece?
Olha, é o que eu te falei, né, eu tô na Soco há um ano, eu não posso afirmar no detalhe, né, na profundidade, mas eu tenho um histórico da cultura da Soco. E assim, a gente já teve momentos muito desafiadores, sabe? A gente fez uma fusão com a Cubo, que gerou muitos pontos de atenção, como qualquer fusão, né? Para fazer uma integração de cultura, etc e tal. A gente trabalha com clientes e times muito diversos entre si, né? Marcas aí que, como você mesmo falou em uma das suas falas, muito, muito diferentes. Empresas globais, empresas brasileiras, empresas com focos totalmente diferentes, de mercado e indústrias diferentes, né? Isso faz a gente ter um esforço gigante para evitar construir mini agências dentro da própria agência, sabe? Mini agências paralelas. E a gente nota que muitas vezes esse esforço, que é todo esse esforço que a gente faz, ele não é suficiente. A lógica do mercado vence, que é o princípio da conversa desde o início aqui, né? Mas como a gente tá falando aqui, a gente já errou muito e a gente segue errando e arrumando. Né? E a cultura acompanha essas escolhas que a gente vai fazendo, né? Porque é importante a gente lembrar que a gente tem que priorizar nossas necessidades de sobrevivência de agência, né? Em cada um desses steps que a gente vai avançando ao longo da nossa história. Por isso que eu sempre falo que eu fico 8 horas por dia conectada em todas as lideranças da agência, literalmente grudada nas lideranças, ninguém solta a mão de ninguém, porque eu preciso ter um foco na realidade, né? Não só nesse universo utópico, né? Do que a gente quer construir, que também é importante, Mas eu preciso, junto com as lideranças, a gente faz escolhas muito difíceis, árduas, diariamente, né, pelo que a gente acredita, mas também fazendo muitas concessões para que a gente supra as necessidades de sobrevivência do negócio em si, né? Então, é muito desafiador, né? E a gente está sempre vendo e revendo e se posicionando e reposicionando, sabe?
Você me falou que você está há anos nesse mercado. E aí eu quero fazer a pergunta, talvez uma das perguntas mais difíceis dessa temporada aqui, que é: onde foi que cultura de agência, quando a gente começou a debater, me lembro alguns anos atrás, quando a gente começou a debater cultura de agência como um termo pejorativo, assim, né? Pô, essa cultura de agência começou a ser associada com palavras como tóxica, sobrecarregada, eu me lembro de fazer, acho que o segundo episódio desse podcast foi sobre DNA de agência, e a minha grande pergunta era tipo assim, pô, então é possível mudar a DNA, uma coisa tão, né, tão introjetada na gente? Porque é preciso, a gente tinha muitos problemas, há 6 anos atrás ainda os temos, mas menos, mas a gente começou, porque já era um momento muito, que a gente associava muito a cultura de agência, DNA de agência, a algo pejorativo, sobrecarga, toxicidade, etc. Onde foi que isso começou? E ainda queria te perguntar ainda mais, você acha que é possível a gente desassociar isso no mercado?
Olha, para mim começou quando o mercado percebeu que o que a gente fazia, né, a gente, publicitários, né, agências de publicidade, faziam em quatro paredes, podia alavancar consideravelmente o patamar de qualquer marca, pessoa ou empresa. Então, quando a gente pensa na lógica de produtividade, e de multiplicar faturamentos, vendas e tudo mais, no mundo capitalista, a publicidade é o principal condutor, né, das suas mensagens e, por consequência, parte responsável por metas absurdamente audaciosas, né, que aumentam a cada passo. Então, isso é uma responsabilidade gigantesca e um volume absurdo para as agências não serem rapidamente transformadas em fábrica de ideias que funcionam 24 horas por dia. E com isso vem a sobrecarga, as práticas tóxicas e tudo isso que você está falando. Então, assim, quando eu falo de combater práticas tóxicas, é muito importante falar antes de combater métodos tóxicos, né? Deixar de lado essa romantização do trabalho sem prazo, da mente brilhante que entra e resolve qualquer trabalho, do profissional que é casca grossa e aguenta mesmo estando doente, debilitado, do trabalho ser a vida das pessoas e a única fonte ali de felicidade, de vida, de interação, de troca. Essas mudanças, né? Essa mudança parte da cultura das agências, mas também dos clientes, fornecedores e de todo o ecossistema. Então, para mim, só é possível a gente fazer essa mudança de DNA quando todo mundo do ecossistema entender. Qualquer coisa antes disso é o processo. É um processo de mudança. Mas é impossível a gente falar da cultura da agência sem falar do cliente, sem falar do fornecedor, sem falar do mercado de influência, sem falar dos veículos. É impossível. É impossível.
Pô, você botou um negócio agora na minha cabeça que... Já não tava... Outra coisa que não tava. Mas vamos lá. Tem uma... Quando você falou ali de quando a gente começou a perceber que a publicidade podia alavancar a vida, né, a marcas e tal, e pessoas. Eu acho que a gente começou, teve um momento, somando assim a sua fala, eu acho que teve também um momento que a gente se deu conta que a publicidade alavancava pessoalmente.
Sim.
Esquece marca, esquece a reputação, esquece a carreira. Alavancava o ego no mau sentido aqui nesse caso, todos temos ego, etc. Mas o ego inflado alavancava as suas relações extra-propaganda. Acho que eu falei isso no último episódio. Quando o publicitário começou a perceber que se dedicar desse jeito e não sei o quê, nananã, o levava pra Ilha de Caras, o levava pra mansões. É uma coisa que extrapolou o trabalho em si, não era nem mais pela criatividade, sabe assim? Dito isso, eu acho que a gente começa a se chocar hoje, quando a sociedade muda o seu passo, né? Aí a gente começa a ver novas gerações, e nem só as novas gerações, mas uma mudança de pensamento, falando assim, tá, eu não preciso trabalhar tanto só as 8 horas, tá bom? Eu não preciso me dedicar para além para receber uma remuneração digna, um salário que me sustente, etc. Só que quando isso começa a se chocar com esse pensamento que me levou a todas essas conquistas, parece que é muito difícil esse ecossistema se modificar, você entende? Porque aquelas pessoas que foram forjadas à base desse pensamento e que conquistaram tantas coisas de fato, agora não tem mais esse pensamento que o endossa, sabe assim? Que o reforça, que fala assim, pô, de fato a gente precisa se dedicar para além da conta, a gente precisa ter sangue no olho, precisa não sei o quê. Então eu acho que, me parece que a publicidade ela sofre de uma... De uma questão também de a cultura social, ela se transforma e a cultura do mercado, ela ainda tá tão próxima desse capitalismo agressivo. Você consegue? Sabe essa coisa de... Pô, a sociedade tem um ímpeto de transformação, a publicidade sempre precisou acompanhar a sociedade, mas quando ela se choca com essa coisa tão basal do que sempre foi o nosso mercado, parece que daí há um descompasso, sabe?
Total, não, é muito foda, né, você ficar pensando nesses pontos todos, porque é tudo tão estrutural, e justamente a manutenção intencional desse mercado da forma que é uma manutenção de privilégio, é um projeto de manutenção de privilégio. Projetos de manutenção de privilégio, inclusive econômico, inclusive de faturamento, inclusive de... Então, assim, é muito raso discutir diversidade, discutir mudanças no mercado, do ponto de vista de contratação, do ponto de vista de, ah, não estou vendo pessoas diversas nesse call, importantíssimo. Mas tem uma profundidade nas mudanças estruturais do mercado que partem desse lugar intencional e de manutenção de privilégio e de, peraí, né... Se a gente for nessa toada aí, aonde a gente vai parar? Não sei, calma. Mas precisa ter entrega acima de qualquer coisa, acima de qualquer corpo, acima de qualquer vida. Isso é muito, né, a natureza do capitalismo. É muito louco, assim. Realmente faz a gente pensar muito.
Adorei. Me aproximei durante esse momento de pesquisa da minha vida e conversar com muitas pessoas e criando esse projeto de conteúdo aqui, de jovens iniciantes que, em propaganda, que olham e falam assim, caraca, eu adoraria trabalhar nesse lugar aqui, esse lugar é incrível. O que você acha que faz pelo menos do que você vê, jovens iniciantes em propaganda, e eu conheço vários, tá, que chegaram na Soco e com os olhos brilhando assim, o que faz esses jovens que estão chegando no mercado optar pela Soco? O que você tem visto, assim, quando essa galera chega no mercado, por que eles escolhem a Soco?
Eu trabalhei com pesquisa, né, muitos anos, e trabalhei com pesquisa de pesquisando muitos jovens, né? Fiz muita coisa relacionada a jovens. Eu costumo falar que jovem se alimenta de sonhos, né? E a Soco é verdade, e da famosa utopia. E a Soco veio de um sonho genuíno de jovens, sonho gigante de mudar o mercado e quem sabe um pouquinho do mundo, né? Ou até muito. E eu acho que essa essência, por ser tão verdadeira, tão genuína, atrai pessoas mais jovens. E digo mais, atrai muitas pessoas mais velhas também, como eu, calejada do mercado, machucada, cansada, desanimada. Então a gente é muito atrativo nesse lugar, né? Mas acho que entre muitos pontos que a gente mapeia nas pesquisas, né, com a nossa rede de talentos, durante os processos de recrutamento e seleção da Soco, uma coisa também que eu não posso deixar de falar é sobre a diversidade e inclusão, para além de vagas afirmativas, né, que também atrai bastante. Eu sei que isso é óbvio, mas eu sou daquele time que sempre acha que o óbvio tem que ser dito. Quando a gente tem pessoas que inspiram e representam grupos diversos, a gente passa a ser um lugar desejado por quem se conecta com essas mudanças, não só por quem se vê representado, mas quem se conecta verdadeiramente com isso, né? E acaba sendo um espaço que é possível sonhar. Então eu acho que é isso que faz as pessoas quererem estar na Soco, porque aqui eu posso sonhar. E, gente, a liberdade de poder sonhar num país como o Brasil, ela é privilégio no mercado de trabalho. Você poder sentar, sonhar e falar, cara, sei lá se eles vão conseguir, mas eles estão tentando, sei lá, entendeu? Eu posso ser uma pessoa, eu posso sonhar em ser alguma coisa diferente do que tá posto, né? Então eu acho que é isso, assim.
Bom demais. Pra finalizar, porque senão a gente ia ficar falando aqui 6 horas seguidas, tem uma coisa, você resbalou nesse assunto ali, eu quero trazer ele de volta, vai ser sempre a última, tá sendo sempre a última pergunta dessa temporada, que é o seguinte, com as mais variadas lideranças que eu converso, um grande receio sempre é apontado como o medo do crescimento para a cultura, né? Porque você cresce e você acaba gerando, como você falou, você pode acabar gerando pequenas outras agências, né? Porque você tem muita gente e fica muito difícil. Então, geralmente quando eu escuto esse relato é assim, pô, enquanto eu tinha 20 pessoas eu tinha uma cultura, quando eu tinha 30 eu tinha uma cultura, quando eu tinha 50 eu comecei a perder essa cultura, com 100 eu já não tinha mais controle nenhum sobre essa cultura. Só que aí, na contramão disso, eu também vejo a conversa do seguinte... A gente chama pessoas e contrata pessoas, né? Justamente pelo que aquela pessoa pode agregar nessa minha cultura e talvez ela transforme essa cultura, seja isso que eu precise. Como é que a gente faz para... É possível, então, assim, a gente ter uma só cultura numa empresa tão grande? A gente tem empresas de 700, 900 pessoas, né? Agências de publicidade. É possível com tantas pessoas assim e com a dificuldade do crescimento que o capitalismo demanda, a gente manter sempre essa cultura monolítica que a gente bota no PPT?
É um grande desafio, né? A cultura, acho que antes de te responder, é importante a gente não tratar a cultura como... A cultura é uma coisa orgânica e totalmente mutável, né? Mas eu acho que, falando da experiência que eu tenho hoje, liderando essa área na Soco, a gente não busca uma só cultura, é o oposto disso, né? A gente fala um dos nossos focos que eu citei aqui, a proporcionalidade, né? Ter no Brasil como referência. Então, se eu falo de proporcionalidade, ter no Brasil como referência como um fator cultural importantíssimo, estrutural, como é que eu posso adequar todo mundo desse Brasil numa forma só de pensar, né? Perfeito. Acho que a nossa cultura ser plural, como o nosso país. É com isso que a gente, o que a gente faz a partir dessa informação é construir um espaço seguro, né? Para que a gente consiga abarcar toda essa pluralidade, ouvir, dar suporte, impulsionar todos esses corpos, pensamentos e formas de ser, que são múltiplos, né, no país que a gente vive, no mundo. Eu pedir que a Soco tenha uma cultura só é como eu pedir que o Brasil tenha uma cultura só também, né? A Soco hoje se propõe a ser melhor dentro do seu papel de empresa. A gente sabe que a gente nunca vai ser perfeito, porque para isso a gente tem que mudar um ecossistema inteiro, mas com certeza a gente se propõe a ouvir e a usar nossa inteligência e pensamento plural para encontrar soluções. Mesmo que algumas sejam para o gozo de outras gerações da publicidade, né? Mas aí eu acho que falar sobre gozo de mudanças para outras gerações na publicidade é um assunto que ninguém na publicidade está preparado para falar. Acho que a publicidade, fazendo aqui um parênteses rápido, é muito autocentrada para construir alguma coisa que não vai viver ainda.
Mas chegou, me deu uma facada no peito agora. Caraca, real demais. Puta que pariu.
Eu tenho amigos da publicidade que viram pra mim e falam assim: você acredita nessas mudanças? Por que você faz isso? Por que você trabalha com isso? Por que você vive por isso? E eu falo: acredito na mudança. Não acredito que eu vá viver muitas delas. Mas eu não trabalho. A gente não pode passar por esse mundo achando que só importa construir aquilo que a gente vai viver, né? Imagina se várias pessoas que vieram antes tivessem pensado assim, né? Seria muito mais difícil para a gente hoje. Então, eu acho que para mim é sobre como a gente construiu uma cultura e um ambiente que permita que as pessoas possam ser elas. E elas são diferentes. Elas vão discordar, vão concordar em discordar. Uma hora a gente vai fazer uma coisa que a gente discorda, outra hora a gente vai estar fazendo uma outra coisa que a gente concorda, defendeu e ganhou naquela discussão, de alguma maneira, por alguma razão. Uma hora a gente vai fazer uma concessão, outra hora a gente vai estar todo mundo junto decidindo uma coisa e assumir uma bronca junto. É sobre isso, a gente poder ser mutável e poder entender que não existe uma fórmula, não vai existir um PPT que ele vai ficar aqui, gente, o PPT da cultura que está 50 anos rodando. Não dá, né?
Amei. Joana, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade. Aprendi Imagina. Muito, o episódio foi incrível. Tô muito feliz, obrigado mesmo.
Imagina, prazerzão falar contigo de novo, tá aqui, trocar. Falei pra você, né, a gente se deixar, a gente fica 8 horas aqui só divagando. Mas é isso, conta comigo aí. Bora. Andarei.